DW Noticiário.
Boa noite, está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias deste sábado, 14 de dezembro de 2013. Os militantes do Partido Social Democrata Alemão, SPD, votaram com 76% dos votos a favor de uma grande coligação governamental com os conservadores de Angela Merkel. Foi assim removido o último obstáculo a um terceiro mandato de Merkel como chanceler da Alemanha. Depois do anúncio dos resultados, o líder do SPD, Sigmar Gabriel, mostrou-se eufórico com a elevada participação na consulta. 78% dos 474 mil membros do partido responderam à chamada e a maioria deles deu um novo fôlego ao líder do SPD. Há três meses, a CDU-CSU recebeu 41,5% dos votos, ficando a curta distância daquela que seria uma histórica maioria absoluta. Os sociais-democratas do SPD não foram além dos 25,7%, o seu segundo pior resultado desde a Segunda Guerra Mundial. Está previsto que na segunda-feira os presidentes dos três partidos da coligação, SPD, CDU e CSU, assinem o acordo de coligação e que na terça-feira aconteça a posse de Merkel no Bundestag e o juramento de cargos perante o presidente alemão Joachim Gauck. O corpo de Nelson Mandela chegou este sábado a Cuno, a aldeia onde o antigo presidente sul-africano cresceu e onde será sepultado este domingo. O avião militar aterrou ao início da tarde no aeroporto a cerca de 30 km de Cuno, depois de ter sido realizada, perto de Pretória, esta manhã, uma cerimónia fúnebre do Congresso Nacional Africano, partido de Mandela. O funeral de Estado será realizado este domingo em Cuno, na presença de cerca de 5 mil pessoas, incluindo líderes internacionais. Madiba, como é conhecido na África do Sul, morreu no passado dia 5 de dezembro, em Joanesburgo, aos 95 anos. Foi suspensa a distribuição de alimentos num campo de deslocados no aeroporto da capital da República Centro-Africana, Bangui, por razões de segurança. A informação é do Programa Alimentar Mundial, PAM. Os trabalhadores humanitários, tanto do PAM como da organização não-governamental italiana Cooperazione Internazionale, não conseguiram distribuir óleo, arroz nem cereais aos 45 mil deslocados deste campo, tendo sido cercados por homens armados com katanas. Já esta sexta-feira, a primeira distribuição de alimentos no campo terminou em pilhagem. A violência entre cristãos e muçulmanos no país fez pelo menos 600 mortos na última semana, de acordo com a ONU. Entretanto, os camarões começaram já a organizar o repatriamento dos seus cidadãos a viver no país. Segundo a rádio e televisão estatais, o presidente camaronês, Paul Biya, deu instruções para que uma ponte aérea seja estabelecida entre Douala e Bangui para repatriar camaroneses que o desejem ou para dar bens alimentares àqueles que optem por ficar. O presidente francês François Hollande disse hoje que o atentado suicida em Kidal, que matou dois soldados senegaleses da missão das Nações Unidas para a Estabilização do Mali, não ficará sem resposta. Hollande afirmou em Cayenne, na Guiana Francesa, que o ataque foi um ato odioso e assegurou numa mensagem ao presidente senegalês Macky Sall que a França vai cooperar para, citamos, identificar e deter os que perpetraram esse ataque terrorista. Fim de citação. O atentado suicida provocou ainda vários feridos, entre eles capacetes azuis, da ONU e soldados malianos, depois da explosão de um veículo armadilhado em frente de um banco de Kidal, bastião dos rebeldes islamistas. O ataque foi já reivindicado por um islamista do Mali, Sultan Ould Badi. Esta informação é da agência de notícias France Presse. Este atentado ocorre às vésperas da segunda volta das eleições legislativas, que deverá repor a ordem constitucional no Mali, interrompida por um golpe de Estado que, em março de 2012, precipitou a queda do norte do país em mãos de grupos islamistas. O referendo sobre a reforma da Constituição egípcia deverá acontecer nos próximos dias 14 e 15 de janeiro. O anúncio foi feito este sábado pelo presidente interino do Egito. Adli Mansour destacou que o novo texto constitucional é uma tentativa de traduzir os pedidos dos egípcios e demonstra que o país vai pelo caminho pacífico para o aplicar. A nova Constituição foi escrita depois das autoridades militares, que agora controlam o país, suspenderem o anterior documento elaborado sob a égide do islamita Morsi. Pelo menos 5 doentes, que deviam ser transferidos da Guiné-Bissau para Portugal, aguardam uma decisão sobre a retoma das ligações aéreas diretas entre os dois países. A informação é da agência de notícias Lusa. A TAP decidiu cancelar os voos entre Guiné-Bissau e Portugal na sequência do embarque forçado pelas autoridades guineenses de mais de 70 passageiros sírios com passaportes falsos num voo de terça-feira passada para Lisboa. E no futebol disputaram-se este sábado jogos da 16ª jornada da Bundesliga, o campeonato da 1ª Divisão de Futebol da Alemanha. Os resultados: Bayern de Munique 3, Hamburgo 1, Hannover 3, Nuremberg 3, Hoffenheim 2, Borussia Dortmund 2, Mainz 0, Mönchengladbach 0, Augsburg 4, Eintracht Braunschweig 1. O jogo entre o Wolfsburgo e o Stuttgart está ainda a decorrer. Foram as notícias, fica agora com o programa Contraste e a seguir o 7º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre malária. Lembro que se desejar comentar estes ou outros assuntos durante a emissão desta noite, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já.
DW Contraste.
Desde o dia 5 de dezembro, a África do Sul está de luto. Nelson Mandela, o Madiba, como também é conhecido entre os sul-africanos, morreu aos 95 anos de idade. Durante mais de uma semana, as vigílias e os tributos de muitos sul-africanos e de líderes políticos de todo o mundo marcaram a África do Sul. Nelson Mandela é considerado o pai de uma nação que pertence a todos. E são muitos os que querem ainda resplandecer sobre o seu brilho. Tal como o seu partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, que desde a retirada política de Mandela em 1999 tem medo de perder a sua primazia na política sul-africana. Mandela foi já durante a sua vida uma figura simbólica, uma lenda. Superou-os a todos, tanto o Prémio Nobel da Paz Albert Luthuli como Desmond Tutu, o companheiro Walter Sisulu e Oliver Tambo. Alguns juram ter sentido uma energia mágica quando apertaram a mão a Nelson Mandela. O próprio Mandela reagiu ao culto de personalidade com alguma ironia, sobretudo quando o seu declínio físico começou a ser evidente.
You must remember that I'm more than 100 years old.
Não se esqueçam que já tenho mais de 100 anos de idade.
Mandela, um cavalheiro nobre e também um sedutor. Quem mais conseguiria fazer corar jovens repórteres? Para Mandela, esse sempre foi um exercício fácil.
Let's come closer, please. I prefer young ladies to come closer.
Aproxime-se um pouco mais, por favor, disse Mandela numa conferência de imprensa a uma jovem jornalista de televisão que tinha acabado de lhe fazer uma pergunta ousada. Prefiro que se aproximem mulheres jovens, disse, sorrindo abertamente. E a jovem jornalista corou de embaraço. Mandela e as mulheres. Os que o conhecem melhor sorriem quando se fala nisso. Na agenda de Mandela sempre houve espaço para modelos, cantoras pop e estrelas de Hollywood. Teve várias namoradas e escapou a um casamento arranjado na década de 1940. Na década de 50, o primeiro casamento voluntário com Evelyn Mazenetoko fracassou porque ela não ficou feliz com o tempo que Mandela investiu na sua luta política. Em 1948, o Partido Nacional, NP, dos sul-africanos brancos de origem holandesa e alemã, os chamados Boers, sobe ao poder e institui a segregação das raças. O apartheid torna-se doutrina de Estado. Em 1952, com o seu amigo Oliver Tambo, abre o primeiro escritório de advogados negros na África do Sul e apenas 4 anos mais tarde é acusado em tribunal por traição ao Estado. Nessa época, em 1956, sai em liberdade. Ao seu lado está já a bela assistente social, Nomzamo Winifred Madikizela. Winnie também é uma lutadora da resistência e não faz perguntas. As suas duas filhas, Zenani e Zinzi, nascem nessa altura. Em 1961, Mandela constrói a ala militar do ANC, a Umkhonto we Sizwe, em português, a lança da nação. Mergulha então na clandestinidade e tem de se esconder, entre outros lugares, na Quinta Lilies Leaf, nos arredores de Joanesburgo. Nelson, o inimigo público, transforma-se em David, o jardineiro. Em 1962, é preso e inicialmente condenado a 5 anos de prisão. Tem 44 anos e só será libertado quando tiver 71 anos. No famoso julgamento de Rivonia, alguns anos mais tarde, é acusado de 150 atos de sabotagem. Mandela assume o papel de advogado e defende-se a si mesmo.
I have fought against white domination.
Lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra. Persegui sempre o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todos pudessem viver em harmonia e tivessem as mesmas oportunidades. Este foi sempre o ideal pelo qual eu quis viver e é um ideal pelo qual estou disposto a morrer.
O seu discurso corre o mundo, transforma-se em legado de uma geração. No entanto, o tribunal permanece irredutível. No dia 11 de junho de 1964, o juiz Quartus de Wet anuncia a sentença: prisão perpétua.
Em coerência com o meu dever, a sentença para todos os acusados será prisão perpétua.
Mandela passa 18 anos na ilha prisão de Robben Island, em frente à costa da cidade do Cabo, onde os holandeses tinham já mantido escravos obstinados. Apesar de publicamente se ter deixado de ver fotografias suas, Mandela torna-se o prisioneiro mais famoso do mundo.
Free Mandela, free Mandela, free Mandela.
Propositadamente, o ANC usa Winnie Mandela e, posteriormente, as suas duas filhas, Zenani e Zindzi, para uma campanha internacional de relações públicas. Em 1982, Mandela é transferido de Robben Island para a prisão de Polsmoor, num subúrbio da cidade do Cabo. E, em 1988, para a prisão de Victor Verster, perto da cidade vinícola de Paarl. Nesta última prisão, teve direito a um certo luxo, com casa própria, com piscina e cozinha. Mas só em 1990, quando Mandela tinha 71 anos, Frederick Wilhelm de Klerk, o último presidente branco da África do Sul, cede à pressão global.
I wish to put it plainly.
Gostaria de frisar que o governo tomou a decisão irrevogável de libertar Nelson Mandela incondicionalmente. Estou empenhado em resolver este assunto sem mais demora.
Alguns dias depois, um estranho alto e magro sai da prisão de mãos dadas com Winnie. Durante 27 anos, o público não viu Mandela. Nesse mesmo dia, repete o legado do julgamento de Rivonia.
I have fought against white domination.
Lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra. Persegui sempre o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todos pudessem viver em harmonia e tivessem as mesmas oportunidades.
In which all persons live together in harmony.
Mandela coloca o seu destino nas mãos do povo e anseia sobretudo por uma casa. A sua filha Zindzi Mandela lembra-se bem dessa altura.
You know, my mother does this pasta dish where she carries the mince.
A minha mãe fazia um prato de carne com macarrão com várias camadas de massa e carne picada. E o meu pai via muito da personalidade dela neste prato, que é bastante picante. As várias camadas eram como a personalidade dela, temperamental. E uma pequena porção dava para satisfazer bastante. Ele costumava ameaçá-la. Se quando eu voltar a casa esta comida não estiver em cima da mesa, divorcio-me.
Após grande hesitação, Mandela acaba por divorciar-se em 1996. O passado de Winnie Mandela, as suas atividades criminosas e, possivelmente, os seus casos amorosos, parecem ter destroçado o seu coração. Pede publicamente que compreendam a sua dor na conferência de imprensa mais curta da sua vida.
I hope you'll appreciate the pain I have gone through. And I now end this interview.
Espero que compreendam o sofrimento que têm vivido. E esta entrevista termina por aqui.
Esta não é a sua única derrota privada. Os seus dois filhos morreram, um deles com apenas 22 anos de idade, num acidente de carro. O mais velho, Mag Kato, um advogado solitário, mas bem-sucedido, já tinha morrido em 2005 de sida. Outra filha morreu ainda durante a infância. A segunda filha do seu primeiro casamento, Maki, queixou-se uma vez da falta de atenção por parte do pai e disse que Mandela era um pai para todos, mas não para ela. Em 1998, quando cumpre 80 anos, volta a casar, desta vez com a viúva do presidente moçambicano Samora Machel. Encontra então uma felicidade tardia, como disse Graça Machel numa entrevista à Al Jazeera.
He was very lonely. Because after the 27 years in jail,
ele sentia-se muito só.
porque depois de 27 anos de prisão, ele já não desejava unicamente o brilho político, mas um lar, uma vida familiar. E foi isso que lhe dei.
And if I can say in a very modest way, that's what I gave him back.
Acolher o Mundial de Futebol de 2010 na sua nação Arco-Íris foi o seu último triunfo.
Well, I feel like a young man of 50.
Sinto-me como um jovem de 50 anos.
Brincou Mandela após a decisão em Zurique. E a sua missão histórica foi cumprida. Em 2010, a África celebra a realização do primeiro Campeonato Mundial de Futebol no continente africano. As imagens de Mandela com o seu chapéu de pele no estádio Soccer City continuarão na memória do mundo.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e ao sétimo episódio da radionovela As Indesejáveis Visitas Noturnas, a luta de uma família contra a malária. De regresso a casa, depois do hospital, o relacionamento da família com a vizinha de longa data, Dona Quitéria, azeda. Irá o estado de saúde de Luana melhorar? É o que vamos descobrir neste episódio de hoje, intitulado É Tempo de Curar. A história começa à noite, com Marcolino a ouvir rádio.
Agora, as notícias locais. O surto de malária em Ribo e arredores está a levar os hospitais locais ao limite, uma vez que estes não têm capacidade para acolher mais pessoas. O surto está a espalhar-se devido à duração da época das chuvas e ao uso incorreto das redes mosquiteiras tratadas com inseticidas que, em algumas zonas, estão a ser usadas para pescar.
Ao ouvir isto, Marcolino sente-se culpado, percebendo que cometeu um grave erro quando levou a rede mosquiteira da mulher e do filho para apanhar peixes e que, com isso, levou os outros pescadores a fazerem o mesmo. Infelizmente, há vestígios do parasita da malária no sangue da sua mulher, Adelina, e do pequeno Bruno. O doutor Ambrósio disse que a infecção não é grave e prescreveu medicamentos para ambos. Como pode Marcolino agora inverter o que fez? Irão os pescadores ouvir? Mas, entretanto, o programa Viver com Saúde começa.
No estúdio está o Dr. Ambrósio para debater conosco a epidemia da malária na nossa região. Como é que se pode reduzir a população dos mosquitos, doutor?
Para começar, devem ser usados sprays dentro de casa para matar os mosquitos. Depois é preciso tapar ou drenar as águas estagnadas. E, além disso, cortar os arbustos e a relva, especialmente à volta das casas e nos terrenos anexos. Dormir sempre com redes mosquiteiras ou, pelo menos, queimar rolos de mosquitos à noite para manter à distância os mosquitos que transportam os parasitas.
Este deve ser o médico que está a tratar a Luana.
Isso parece bastante fácil. Mas talvez os nossos ouvintes estejam a pensar. De que é que eles estão a falar? Não tenho dinheiro suficiente para sprays ou redes. Então, o que é que eu faço?
Bom, normalmente, essas redes são dadas gratuitamente em hospitais públicos e ao abrigo do programa do Ministério da Saúde para o controle da malária. E os sprays? Os sprays também são oferecidos. Quando tratadas com um inseticida, as redes funcionam efetivamente de 3 a 5 anos. A vaporização residual dentro de casa é eficaz quando 80% do local é pulverizado de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses. Agora, o DDT não é aconselhável, sobretudo dentro de casa. Isso por causa do perigo de efeitos secundários. É preferível até usar inseticidas feitos com ervas. Mas devem se manter sempre as crianças afastadas dos inseticidas.
E agora os nossos ouvintes podem telefonar para fazer perguntas.
Quem me dera ter um telefone. Mas pergunto-lhe amanhã pessoalmente quando eu for visitar a minha filha no hospital.
E quando Marcolino se vai deitar, com o mosquito já zumbir à sua volta, surge-lhe outra ideia. Na manhã seguinte, Xibanga, o curandeiro, é surpreendido por uma visita que conhece bem.
Cumprimento, poderoso Xibanga, grande curandeiro da nossa geração.
Tocosa. O que se avuma?
Se avum.
O que faz aqui? Está em dificuldades?
Não, nada disso. Só vim perguntar por que, que as pessoas que mandei vir cá no outro dia não foram tratadas. Estava errada por confiar em si. Agora elas nunca mais vão querer falar comigo.
Ouça com atenção. Nós seguimos os caminhos dos nossos antepassados para descobrir curas para as doenças. Mas também sabemos e aceitamos que os médicos modernos também são dotados de conhecimentos destes. Aquela família, minha filha, precisava é de um médico e não de um curandeiro. Eu só podia expulsar os espíritos, mas a cura só podia vir do hospital.
Hã? Então, está a dizer que também está certo procurar curas que não são tradicionais? Eu pensava que o senhor...
Os doentes só precisam de uma coisa. A cura. Não importa se vem de ervas amargas ou de comprimidos doces. O que nós queremos é que os pacientes recuperem totalmente da doença. Sim, podemos não concordar numa série de coisas, mas todos achamos que a vida é sagrada e deve ser salva a qualquer custo. Eu próprio muitas vezes digo aos doentes com malária para irem ao hospital, depois de os ter tratado com as minhas ervas para baixar a febre.
Faz mesmo isso? Não. Não acredito.
Embora os curandeiros transmitam conhecimentos úteis sobre, por exemplo, como usar ervas no combate a algumas doenças, eles não substituem os médicos, nem se pode ignorar o papel destes, os médicos, na cura da malária. Porque, tal como todas as doenças, a malária não é causada por espíritos maus, como tantos curandeiros gostam de argumentar em defesa dos seus serviços. Pelo contrário, esta doença é fruto de algo bem palpável, que é a picada de um mosquito anófeles. Por enquanto, juntemo-nos a Marcolino, que está no hospital com a mulher e os filhos.
Gostava de ir para casa. Tenho saudades da escola e dos meus amigos. Os exames também já estão à porta.
É, mas primeiro tens de te recuperar, menina.
É.
Ouviste o que disse o doutor?
Sim.
Tens de acabar de tomar a medicação por completo, para que todos os parasitas da malária sejam eliminados. Caso contrário, passado algum tempo, a doença pode voltar.
E como está o Bruno? Fez-te estar acordado até da noite aqui no hospital?
Não. Dormiu como um anjo.
Malandro.
Reparaste que as janelas aqui têm cortinas e redes para manter os mosquitos afastados?
Sim.
Marcolino, tens de trazer a rede de volta.
Eu sei, mulher. Não te preocupes. Tenho tudo pronto.
Desculpa incomodar. Luana, tens uma visita. Só quero verificar a tua temperatura. E depois também vem o doutor para te ver. Por favor, pode entrar. Muito bem. A temperatura está normal. Toma, Luana, os teus comprimidos e a água.
Como é difícil engolir comprimidos.
Mas é a única maneira de melhorares. Olá.
Olá.
Sou a professora da Luana. Vim ao hospital convidar o Dr. Ambrose para ir à nossa escola... falar da malária e aproveitei para ver a Luana.
Oh, obrigada por ter vindo.
Obrigado.
Foi muito amável da sua parte.
Peço desculpas por não poder ficar muito tempo. Mas não me posso atrasar para o trabalho.
Tá certo. Tá certo.
Luana, estás com muito melhor aspecto. Melhoras e até breve.
Obrigada.
Bom dia a todos.
Bom dia, seu
bom dia, doutor.
Doutor.
Bom dia, doutor. Bom dia, doutor.
Ah, doutor Ambrósio, eu já estava de saída. Não se esqueça do nosso encontro na escola.
Oh, não me vou esquecer. Adeus. Luana, parece que estás pronta para ir para casa. Então, é tudo. A não ser que tenha alguma questão.
Por acaso tenho. Sou doutor.
E assim termina este episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, as indesejáveis visitas noturnas, a luta de uma família contra a malária. Até à próxima.
DW. Espaço do Ouvinte.
E antes de passar a ler as mensagens que recebemos ao longo da emissão, uma notícia que vem do espaço. Pela primeira vez desde há quase 40 anos, uma sonda espacial pousou este sábado na Lua. Depois de lançada há 12 dias da base de Xichang, sudoeste da China, a sonda Chang'e 3 aterrou hoje numa área plana da Lua, conhecida por Sinus Iridum, ou Baía dos Arco-Íris. A aterragem foi transmitida em direto pela televisão chinesa. A Chang'e 3 transporta um veículo robotizado, o Yutu, que irá proceder a investigações científicas. A China torna-se assim o terceiro país a realizar oficialmente uma aterragem na Lua, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. E sobre os principais temas do noticiário, tivemos diversas mensagens, por exemplo, no Facebook. Vitang Kandimba Tank escreveu que os deslocados na República Centro-Africana vão morrer à fome. É triste, comenta Vitang. Afonso Alexandre Salvador Alex diz que Madiba é o pai dos africanos e um exemplo para o mundo, que a sua alma descanse em paz. António Sidónio Nhabomba diz também que a alma de Nelson Mandela descansa em paz. Sobre a aterragem da sonda espacial chinesa na Lua, Janu Nhamandala dá os parabéns aos chineses e diz que o feito é positivo. Esperamos por bons resultados decorrentes desta sonda, diz ele, que pousou hoje na Lua, aumentando deste modo o horizonte do conhecimento. Por SMS, Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que o novo referendo que sairá no Egito deve vir em benefício do bem comum para que o país alcance a paz e consiga reconstruir-se. Entretanto, o jogo que faltava deste sábado, na 16ª jornada da Bundesliga, o campeonato da primeira divisão do futebol da Alemanha, já terminou e é este o resultado final. Wolfsburgo 3, Stuttgart 1. Para quem perdeu há pouco, foram estes os outros resultados. Bayern de Munique 3, Hamburgo 1, Hannover 3, Nuremberg 3, Hoffenheim 2, Borussia Dortmund 2, Mainz 0, Mönchengladbach 0, Augsburgo 4, Eintracht Braunschweig 1. Lembro que em www.dw.de/dwafrica, tudo junto e sem acento, obtém informações sobre todos os países lusófonos africanos e sobre a África em geral. E sempre que desejar comentar os temas abordados nas nossas emissões, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-17581982-73. Repito, 0049-17581982-73. Nós ficamos por aqui. Amanhã de manhã voltaremos às 5h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.